Durante o trabalho em filosofia clínica, no consultório, por vezes, um dos aspectos que pode ganhar grande envergadura, importância, um deles é como os outros nos veem, por várias razões. Às vezes, por uma questão de trabalho, a pessoa está muito ocupada em torno desse tema, e para ela é relevante a maneira como os outros que estão com ela percebem, consideram, vivenciam essa expressão. Outras vezes isso é irrelevante, não tem qualquer consequência para a pessoa. Por vezes a pessoa ocupa um cargo, uma posição, ele é dono às vezes da empresa ou algo assim, e dadas as disposições gerais, o que pensam ou deixam de pensar para ela não tem qualquer consequência. Não quer dizer que de fato isso tenha ou não tenha. Por vezes é uma impressão dela. Outras vezes a pessoa deslocou isso. Então agora pertence ao âmbito familiar ou ao dos relacionamentos. É ali que ela vai estar com a ênfase em torno desse fator. O que de fato estão colocando a respeito dela e as significações em torno disso, o que às vezes são coisas diferentes. Mas para além disso que estamos ilustrando como um prefácio, temos outras questões. Questões muito delicadas e difíceis que fogem ao lugar comum. Em geral, quando colocamos um título, como os outros nos veem, parece que estamos diante de uma série de pessoas ou contextos, e estes contextos nós estudaremos o que eles têm a dizer sobre nós. Isso, em parte, é verdadeiro. No entanto, às vezes, esse contexto, essas pessoas a quem atribuímos esses elementos, nada mais são do que um reflexo, do que um espelho daquilo que nós mesmos fazemos e nem sequer nos damos conta. Um exemplo disso. A pessoa tem um fortíssimo prejuízo, um pré-julgamento, uma pré-concepção. Então ela vai a um determinado lugar e ela, saindo de automóvel para ir até lá, diz para o marido e para a esposa que ela tem certeza que vai se incomodar, que mais uma vez vai encontrar pessoas que só sabem julgar, só sabem dizer, apontar o dedo e dizer aquilo que fizemos de errado. E que ela por ela nem iria, não quer se incomodar. Será que isso de fato é o que acontece? Será que essas pessoas que estão lá, de fato, que nem a conhecem, terão essa visão sobre ela, essa consideração, essa percepção? Ou será que isso é dela? Por vezes, isso é tão forte, que nada do que ela vai encontrar lá que destoie disso terá qualquer significação. Ela voltará para casa incomodada, dizendo exatamente o que aconteceu como ela imaginava. Mas isso ainda é muito incipiente, é muito superficial diante das profundidades que um tema desse alcança. Facilmente, aliás, numa época como a nossa, por exemplo. Veja mais um grau de dificuldade entre os muitos que veremos aqui nestes 2 dias de trabalhos. Quando se diz o que os outros pensam sobre nós, parece que é uma voz em uníssono, que vem toda em um tom monocórdico em direção a nós, como se tudo fosse uma única opinião. Nem sempre é assim. Por vezes, esses outros estão pulverizados. São muitas estas opiniões e que vêm de muitos lugares. Por vezes, isso acarreta consequências. A pessoa que recebe estas muitas opiniões, ela não sabe muitas vezes sintetizar isso. Ela não sabe colocar todos esses elementos dentro de um aspecto e dizer, bom, segundo eu percebi, é assim, é assado, cada um tem uma opinião, etc. Não. Por vezes ela não consegue fazer um resumo, uma síntese, e ela fica com uma cacofonia, uma polifonia de muitos elementos que ela sequer sabe como entender, mas padece com isso muitas vezes. E há ainda outros fatores. muito mais profundos, muito mais difíceis. Por vezes, uma pessoa atribui a outras coisas que nada têm a ver, um princípio que vem exatamente daí. O que os outros pensam sobre nós, como os outros nos veem. Se nós espalharmos isso para uma sociedade como a nossa, com as mídias sociais da nossa época, com as mudanças que tivemos nos últimos anos, encontramos aí então novos fatores. Encontramos rupturas identitárias, um deles. Pessoas que se constroem para uma mídia, mídias que exigem da pessoa determinadas coisas. E no rol destas relações, fraturas para todo lado. Elementos funcionais, elementos organizacionais e outros que se impõem e atropelam movimentos. E ainda temos outros estrados
Elementos,
toda
outros
sua
elementos.
escrevendo. Perdemos a saída de Conceição de Ibitipoca, em Minas Gerais. A verdade pode estar na estrada, na placa enferrujada, no aviso enlamaçado. A verdade também pode estar nos rios, nas montanhas ou nas estantes de um museu. A verdade talvez, estará também nos livros de história. Mas a verdade aqui provavelmente não estará no céu ou no mar. Apanhando um caderno e um lápis, perguntei-me onde estará a verdade. Mais adiante ela vai falar que teme o mar, que não tem nenhuma proximidade com o mar. Viram o que ela está fazendo? Ela começa a nos contar sobre uma viagem que ela está fazendo naquelas lindas terras das Minas Gerais. E então ela começa a refletir sobre vários elementos. A verdade estará aqui, a verdade estará ali, a verdade estará lá. Ela está à procura de qual tipo de verdade, qual modo de verdade. E isso que ela está procurando. Conversa com ela e fala com ela de que forma. Ela passa por uma igrejinha, por exemplo, a igrejinha daquelas lindas igrejas, né? Você vai de Minas, de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro de carro e passa por aquelas dezenas de lindas igrejas dos dois lados da estrada. Também se for em direção a BH, do mesmo modo, ela passa por uma igreja daquela e a igreja diz para ela que é uma igreja do século XVIII, século XIX, com uma torre só e que a convida a entrar, porque vai começar a missa, é assim que as coisas falam com ela. E isso dirá para ela o que é uma verdade? Quando nós colocamos como tema que os outros, como eles nos veem, vocês imaginavam que são? Isso diz respeito apenas a pessoas? Às vezes, o que uma pessoa, como ela nos vê, é um fator menor. Perto de como a sociedade na qual ela vive nos vê. Ela, às vezes, influenciada por essa sociedade, dirá tal coisa de como nos vê, quando, na verdade, as lentes que ela usa para dizer isso são emprestadas desta sociedade, que para ela determinam o parecer dela. Eis o motivo pelo qual é importante observarmos isso que está em relação à pessoa. Isso nos ajudará a entender se isso que como ela nos vê vem dela ou vem dessa sociedade na qual ela está inserida, com a qual ela interage. Muitas vezes vamos atribuir uma opinião de alguém sobre nós, e essa opinião não é dessa pessoa. Às vezes ela está reproduzindo, às vezes ela está citando, às vezes ela é uma pergunta que ela está fazendo. E que nós tomamos já como uma afirmação completa. Como nós não sabemos, somos filósofos, estamos procurando pela resposta, não temos a resposta. Vamos pesquisar. Ela prossegue então. Uma capela, um oratório, uma cúpula de vidro, imagem de Nossa Senhora Aparecida, pode ser um aviso qualquer da não mediocridade da minha vida, de que tudo. Em tudo há uma razão de ser, que há alguma serenidade protetora olhando para mim lá de cima, por nós. Eu me apego a isso como quem estica as mãos para frente, de olhos vedados. para apenas fingir para si mesmo alguma segurança no escuro, mas sem saber por onde anda. Observe, para algumas pessoas, como os outros a veem vai mudar conforme a brisa. Se a brisa vem de um lado e para, será de uma forma. Quando ela recomeça e traz a chuva, já é outra coisa completamente diferente. A tal ponto que você perguntará a essa pessoa, mas o que os outros pensam de você muda tanto assim? Às vezes a pessoa não saberá dizer. Às vezes, isso é uma construção para outros elementos. Às vezes, alguém que está construindo isso como os outros pensam a respeito deles, está fazendo isso para afirmar em sua vida elementos, por exemplo, a da afetividade, das buscas. Por exemplo, alguns estão trabalhando isso para que possam se tranquilizar a ponto de finalmente retomar suas buscas, que era, por exemplo, trabalhar numa excursão de jazz, ou trabalhar como marceneiro, sempre quis ser marceneiro, mas nunca pôde, dada sua posição social, dada as coisas que fazia. Então, às vezes, isso é só um requisito para a pessoa chegar a outro lugar. Só que quem está chegando agora e olha isso tudo vai dizer: puxa, como para você é importante a opinião dos outros? Sim, pode ser como um elemento de passagem, não como elemento final. E para tudo isso, temos que pesquisar. Depois voltaremos a ela. Agora eu preciso ilustrar isso de uma outra maneira. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos um trecho de um curta-metragem maravilhoso. É um rapaz que ele tem um pequeno dispositivo. Esse dispositivo, o filme é uma alegoria, uma metáfora. Ele se encanta muito com uma moça que estuda numa grande universidade. Ela tem um trabalho importante em física e ele gosta muito dela. E ele então encontra uma máquina, um pequeno dispositivo, que dá a ele condições de ficar pouco tempo com ela, 1 minuto no mais, e ele pode refazer o tempo. Essa alegoria traz várias
Mind if I,
ilustrações.
Free country. What's that?
Oh, nothing.
Sure it's not a 1 minute time machine?
Huh? Damn it. Excuse me. Do you mind if I,
It's great country. What's that?
Well, it certainly isn't a 1 minute time machine. Damn it. It's my lunchbox.
It's weird. I like weird.
Cool. I'm Lanes. I'm James.
James, are you trying to pick me up?
Yes. I'm trying to.
Try harder.
Hi.
Harder.
Coffee?
Harder.
Dinner. Oh, hey, you like science?
Science. My 5-year-old niece likes science. I have a doctorate in
Essa alegoria, que traz várias questões ligadas à temporalidade, elementos da física quântica, etc., para os nossos estudos, aqui tem outras propostas. Não são poucas as pessoas que, quando interagem com algo, com alguém, ocupam tanto tempo em reparação, ocupam tanto tempo em arrumações, ocupam tanto tempo numa preocupação, por vezes bem colocada, mas muitas vezes exagerada, com esse o que os outros vão considerar a respeito dela, o que os outros vão achar a respeito dela e outros elementos mais. Que praticamente a maior parte da vivência vai se reservar a isso. Cuidados continuados, uma energia gasta nisso imensa, imensa. Você, Quem acompanha, ama essa pessoa, por vezes tenta orientá-la, dizer: olha, não é assim, não é por aí. Você nem está vivendo, você está gastando todos os seus recursos para ficar bem, para que os outros tenham uma boa opinião de você. Isso vale tanto assim para você, a ponto de sacrificar até a sua saúde, seus valores e outros princípios mais? Acha que é por aí? Que isso é um bom testemunho de vida, etc. Para algumas pessoas, sim, vale. Para algumas pessoas, inclusive, se alimentam disso. Elas precisam que esse outro e que esses outros digam: você está certo, você está certa, nós amamos você. Aplausos para a pessoa. Alguns se alimentam disso como o ar, como a comida, como oxigênio, como vida. Precisam disso. A ponto de sacrificar o próprio oxigênio, a própria comida, para ter isso? Bom, do ponto de vista filosófico, estritamente, é um modo de viver como qualquer outro. Se a pessoa vai viver assim, se é uma escolha orientada, ciente dos seus processos, não é tão defensável para ela como uma pessoa que não queira saber disso. Como saber então os limites desses elementos? Como saber até onde é o adequado, o que é o razoável? Nós não temos essa resposta, nenhuma delas. O que fazemos é observar a história da pessoa, a historicidade dela, o modo estrutural dela, dentro de uma base categorial, dentro de um contexto, de uma época. E a partir daí veremos quais coordenadas são mais, são menos indicadas. E isso não é um ponto que nós vamos marcar no mapa. É muito mais um elemento móvel que se desloca e, portanto, pede sempre ajustes, ajustes, ajustes. Bastou que colocássemos um garoto que está encantado com essa moça, que é doutora em física, para que imediatamente entendêssemos que isso tem outras complexidades, não é? Que ela. Vejam, parecia tão simples. E agora, com ela, toda hora ele quer refazer, ele quer reparar, ele quer ficar muito bem, que ela goste dele, que ela o ame. Então fica refazendo, refazendo, refazendo interminavelmente isso. Considerem que, por vezes, pessoas que fazem assim acabam, infelizmente, viciadas em tal processo. E então, mesmo quando não precisam mais, se é que precisaram, de fato, talvez prossigam fazendo isso vida fora. O Walter Hugo Mãe, na sua obra Serei Sempre o Teu Abrigo, nos traz um outro modo de ilustração, um outro modo de compreensão disso. Pois, da maneira como eu coloquei, pode parecer que então é sempre pejorativo, sempre nocivo, sempre danoso, que devemos nos afastar, que isso não importa. Não é bem assim. Muitas vezes, como os outros nos veem, nos consideram, nos têm, será importante, às vezes determinante. O critério aqui é tentarmos construir algo que colabore com o desenvolvimento de nossas vidas, muito mais do que aprisionar nossas vidas. Nesse sentido, vejam uma obra que o Walter Hugo Mãe dedica amorosamente aos avós. Ele fala o tempo todo, o livro inteiro, sobre a avó e o avô, principalmente sobre a avó materna dele. Quando a minha avó trocou o coração por um eletrodoméstico, continuou amando. O que quer dizer com isso? Ela fez uma cirurgia que podia ter custado a vida dela, muito delicada, e ela voltou um pouco diferente. Então, ele era uma criança. E ele achou que fizeram alguma coisa lá no hospital, misturaram o coração da avó dele, colocaram alguma coisa lá dentro, e agora era um pouco a avó, mas era alguma coisa outra também. Ah, estava tão acostumada, ela já fazia do amor uma coisa plenamente agora racional. Amava por lucidez. Ela dizia: amar é saber. E dizia: amar é melhorar. Tantas vezes me repreendeu quando rabugei que abreviei um abraço. Ordenava apenas: melhora, rapaz, melhora. A avó dele. Bem, aqui ele já nos mostra uma outra perspectiva. Ele amava essa avó. Amava muito, como fica claramente estabelecido ao longo da obra. Para ele, isso que nós estamos estudando, como os outros nos veem, se dilui em várias outras questões. Isso é um dos pontos. O olhar que a avó tinha sobre ele mostrava apenas uma das dimensões, porque isso conversava com outros elementos que iam até além disso, que faziam parte do cotidiano dele, que ajustavam, diminuíam, aumentavam, e quando ele retornava essa questão com a avó, ela parece sempre diferente. O meu avô, ao contrário, era um homem de oficina. Para ele, a vida era uma tarefa. Havia de cumprir, plantar, colher, assear, ter modos, manter o silêncio, poupar palavras. Usava todas as distâncias e fugas. A maioria das vezes, só a minha avó o encontrava, metido em lugarejos debaixo das árvores, por onde ia fazer cálculos e afiar foices. Dava-se com os cães, todos um pouco ferozes. Dormiam também ao sol, a sossegar. Agora temos novos problemas. Walter Hugo Mãe, estamos contando da avó materna e do avô. Muito bem. Está dizendo como eles eram. Então fica parecendo, conforme a convenção dos homens, que ao fazer isso, ele está dizendo como ele os vê. Não é assim que nós entendemos? Ele acabou de falar sobre a avó, do coração dela misturado com eletrodoméstico. Do avô, que era um homem muito diferente da avó. Então nós temos a opinião dele sobre o avô, sobre a avó. É assim que convencionamos socialmente. Do ponto de vista filosófico, no entanto, o que está acontecendo pode ser inteiramente outro. Ao fazer isso, ele pode estar somente dizendo o que esses avós, na verdade, o consideram e pensam a respeito dele. Como isso é possível? Como eu, ao fazer uma coisa dessas, na verdade estou ilustrando é a posição do outro e não a minha? Como explicar uma tal coisa? É bastante simples, não é preciso ir muito longe para isso, não. Olha, se ele considera que a avó tem todo esse amor, todas essas coisas, ele diz isso, minha avó é assim, essa, nós achamos que a avó é que está fazendo isso. Na verdade, o que pode estar acontecendo é muito o contrário. É que a avó, da maneira como age com ele, faz com que ele, como uma resposta à maneira como ela age, tenha esse posicionamento. Então, na verdade, o que nós estamos vendo aqui não é alguém opinando sobre alguém, é alguém respondendo sobre alguém que antes opinou sobre ele. Pode parecer um pouco confuso, um pouco difícil nesse primeiro movimento. Vamos caminhar mais um pouco e essas coisas começarão a se tornar mais tranquilas. Mais adiante, nesta mesma obra do Walter Ruhlmann, ele continua conversando e nos contando. Quando lhe mudaram o coração para uma maquineta esperta, a avó queria só saber se ia fazer ruído como frigorífico à noite. Está falando de quando faz a cirurgia de tórax aberto, não é? Sangue é desviado, vai circular por uma máquina e depois então retorna ao coração já operado. Por isso que ele está falando desses elementos. Na nossa casa, a cozinha foi sempre do avô. Ele, de tanto matutar, inventara receitas inigualáveis. A avó julgava que a comida era a poesia do avô, aquilo que encontrara para traduzir delicadeza e carinho por todos nós. Veja, a avó e o avô viviam nessa casa. Tratavam o neto com educação e orientação. Elementos, faça isso. Agora você vai para a escola, agora você vai voltar, agora você vai trabalhar aqui, agora você vai para a igreja, agora você retorna, etc. Tudo direitinho. Ao fazerem isso com esse garoto, com o que ele vivenciou disso, ele nos disse, ele está dizendo, olha, a maneira como eles fizeram, agora eu vou dizer como eles são. Ele nos dá uma opinião, então, sobre eles como uma resposta. Qual seria, então, a primeira raiz de tudo isso? Somente pesquisando para sabermos. Qual a relevância disso em nossas vidas? Muitas, muitas. Por vezes, a maneira como alguém vê você já é a quinta parte, já é a quinta versão de versões anteriores. Que pode parecer às vezes para você lisonjeira, essa opinião, essa versão, mas que por estar em sequência de determinadas coisas, pode subitamente mudar, sem um fator que você considere viável sobre isso, e você nem sequer saberá. Não conhece pessoas que subitamente, do nada, se afastam, e você diz o que houve? Aí a pessoa não sabe nem responder, só diz que mudou a opinião, a consideração que ela tinha por você. E você fica triste. Mas como? Era uma amizade tão sólida, do nada, sem um motivo, sem nada? Muda sim, pode mudar. E uma das razões para isso é que, às vezes, o que uma pessoa tem a respeito de nós não é de uma fonte de interseção, é uma fonte de relações, de citações, de elementos de várias ordens. E isso é apenas uma das explicações, não é a única. Mais adiante, no livro do Walter Ugumai, esse menino fica considerando o avô. Ele acha tão formidável que ele diz num momento assim: tanta coisa era mágica na sua vida, até a tristeza, e eu nunca duvidei. Aqui nós temos vamos aprofundar um pouco esse elemento. Quando um caractere surge no meio dessa interseção que temos com algo, com alguém, a respeito de como nós vemos alguém, como alguém nos vê, quando algo surge no meio dessas passagens, determinadas características como tristeza, perda, dor, amor e outras coisas podem assumir derivações que fazem modificar isso, aprofundar isso e encaminhar para outros contextos.
Theoretical quantum mechanics regarding both our perceptions of time and how we deal with the universal spatial geography.
What's your favorite part?
The butt. We were still talking about science. Time travel.
Me too. Oh, it's amazing. Scary as shit, though, right?
I know. Wait, what? Why?
Well, have you read the chapter on practical application?
Of course I read the chapter on practical application.
And?
And I am just going to hit this little red button here.
Excuse me. I'm sorry. Who are you? What are you doing with my book?
Shh. I need to read this real fast. Don't worry. This one doesn't even count. Sit here, huh? 95 pages? Fuck that. No, I haven't actually read that. I've been too busy doing instead of reading.
Doing like doing actual practical time travel?
À medida que ele está nessa interseção com a moça, e essa interseção pede ajustes continuados, todo o tempo, para ele é fundamental que nessa interseção ela goste dele, ela tenha uma opinião sobre ele, de amor, de carinho, que possa namorá-la, etc., não é? Olhem os esforços que ele faz. Ele não sabe nem pronunciar o que é ciência, science. Então, e ele, ela tem que ensinar o básico para ele. Ele vai atrás de ter que ler. Imagina onde ele foi buscar isso para poder entender essas 90 páginas que ele precisava para conversar com ela. O empenho em torno disso, como o outro o considera, se torna tão forte que às vezes a própria interseção se arruína. O empenho em torno disso é tanto que o próprio amor, o próprio elemento que nutriu a aproximação se desfaz. E ele, ao conversar com um amigo, vai dizer: puxa, mas ela é tão egoísta, mas ela é tão dominadora, tão manipuladora. É uma pessoa, nem sei por que que eu amo esta mulher. Olhe como ela é ruim. O que ela fez? Ela não fez nada. É ele que, na tentativa de fazer com que ela o veja de determinada forma, ele é que está manipulando, ele é que está fazendo tudo isso. Só que pela maneira como as coisas aconteceram, agora ele atribui tudo isso a ela. É assim que ele está vivendo isso, dessa forma. E pode piorar muito. Se ela, por exemplo, agora se encontra apaixonada por ele, começa a gostar de fato dele, ele pode ter muitas dúvidas na vida dele. Uma delas é: ele está gostando de fato dele ou desse personagem que ele montou, que na verdade não existe. Só foi montado para conquistá-la. Não é? E talvez ela tenha se apaixonado pelo personagem. E agora ele vai ter que ficar maquiado como esse personagem o tempo inteiro. Porque do contrário, ela vai dizer: não gosto mais. Cadê aquela pessoa pela qual me apaixonei? Onde está? De fato, era um boneco, era um fantoche. Quando uma pessoa tem como ocupação o que os outros acham dela, ela pode considerar isso. Ela está mostrando quais das facetas existenciais em torno de como estes que as observam terão. Porque depois de estabelecida uma interseção, pode ser cobrado algo que na verdade ela não é. Ela vai se sentir às vezes cobrada e vai culpabilizar os outros daquilo que na realidade ela semeou, ela produziu. E se eximindo completamente dessa responsabilidade, ela acaba aprofundando o problema, romperá talvez com esses outros, construirá novas relações baseadas aonde? Nos mesmos preceitos, gerando de novo uma armadilha conceitual, às vezes insidiosa e muitas vezes fatal. Pode ser. Pode ser assim. Agora, quando isso ocorre, esses outros que entraram em tudo isso, eles são como pedras? Eles não têm sensibilidade, não têm sentimento, não têm inteligência? Vão se comportar só conforme o que este primeiro está propondo? Acho que não. Acho que quase sempre, quase na maioria dos casos, esses outros interagirão de forma inteligente, sensível. Alguns dirão: algo errado com essa pessoa. Ela não me passa sinceridade, não me passa autenticidade. Não acredito muito nos sentimentos dela, não. Algo aqui está esquisito. Outras vezes, isso será deslocado. Então, de comum acordo, elegem como inimigo uma base, um elemento da base categorial do contexto. E dizem: o amor não é possível porque a sociedade tem isso que nos impede. Bom, às vezes isso é verdadeiro e muitas vezes não. Somente trabalhando, pesquisando, é que saberemos o que está se passando aqui. Mas isso ainda é muito, muito superficial diante de fatores que começam a se aprofundar e tornar isso ainda mais dilemático.